Acompanhe agora, aqui na sua rádio, o programa Prefeitura em Ação. Programa semanal com notícias e informações da Prefeitura Municipal de Araxá.
Alô, Araxá! Bom dia! Eu sou Marcos Roberto, hoje é sexta-feira, dia 9 de julho, e contamos com a sua companhia aqui no nosso programa semanal. Bom dia, Jaque!
Bom dia, Marcos Roberto, bom dia, ouvintes, eu sou Jaque Barbosa. Fique por dentro agora das últimas informações da administração municipal.
A Secretaria Municipal de Saúde está realizando a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 de pessoas com até 50 anos até amanhã, sábado. Chegou a minha vez, Jaque.
Muito bem, Marcos Roberto, parabéns. E o município avançou na imunização por faixa etária e vai antecipar em mais de 20 dias o planejamento do governo do estado, que previa a vacinação da população entre 54 e 50 anos até o fim de julho.
O cronograma atualizado da vacinação em Araxá pode ser conferido no site da Prefeitura, www.araxá.mg.gov.br.
E Araxá recebeu essa semana 18 mil testes para Covid-19. Eles foram doados pela CBMM e serão primordiais para detectar, monitorar ou descartar casos suspeitos de coronavírus. Esses testes rápidos serão destinados à unidade de pronto atendimento, a UPA, a Uninordeste e também a Unisul.
E o gerente da área de suprimentos e logística da CBMM, Marco Túlio Nezala, falou com a gente sobre essa importante iniciativa. Vamos ouvi-lo.
A CBMM vem se dedicando nisso desde o início da pandemia. Ela sempre esteve apoiando toda a comunidade. E hoje nós temos a felicidade de contribuir mais um pouquinho, que é com essa doação. Então a CBMM reforça as medidas preventivas, né? A gente, dentro da nossa companhia, a gente já tem determinado isso como um parâmetro. A gente acredita nas medidas preventivas, no distanciamento, no uso de máscara. Nós acreditamos que isso também para a comunidade tem que ser aplicado, né?
A Prefeitura de Araxá vai destinar nos próximos dias uma subvenção social às obras assistenciais Casa do Caminho no valor de R$ 544.820 reais. O recurso é para contribuir no custeio e manutenção das atividades da entidade, permitindo que a instituição tenha dinheiro para fluxo de caixa.
A parceria reitera o compromisso dessa gestão em contribuir para importantes iniciativas que estejam diretamente ligadas à comunidade, principalmente na saúde e assistencialismo, setores estes desenvolvidos pela entidade.
E essa semana a Prefeitura de Araxá celebrou a assinatura de 4 termos de fomento com entidades do setor educacional. Os investimentos somam mais de R$ 1.400.000 decorrentes de recursos do próprio município. E nós conversamos com a irmã Joana Dark, que é presidente da Casa de Nazaré, uma das instituições beneficiadas. Vamos ouvir.
Bom, a Casa de Nazaré, ela já trabalha há 63 anos. Aqui em Araxá, com criança em situações de risco, né? Nós temos uma escola, pré-escola, e temos o projeto Travessia. Então, a necessidade é muito grande aqui, né? E essa verba que nós recebemos, ela vai nos ajudar muito, principalmente com a folha de pagamentos profissionais.
E logo mais, daqui a pouquinho, no quadro Café com o Prefeito, você fica sabendo mais sobre esses repasses. E a propósito, Marcos Roberto, essa semana a Prefeitura também fez o repasse de R$ 206.787 para a APAE Araxá. O prefeito Robson Magela e o vice Mauro Chaves fizeram questão de ir até a instituição para levar a boa notícia aos funcionários.
A APAE sobrevive de recursos do SUS, através do governo federal, mas o dinheiro só cai na conta da instituição após o dia 15 de cada mês, o que prejudica o pagamento da folha salarial em dia.
É, e esse repasse da Prefeitura de Araxá vai permitir que a instituição possa ter fluxo de caixa e fazer o pagamento dos salários em dia.
A coordenadora clínica da APAE, Miriam Caran Lemos, falou com a gente sobre a importância desse repasse.
A importância desse convênio com a instituição é a manutenção da instituição. Sem esse convênio, a instituição não teria jeito de continuar sobrevivendo. Porque fazem 7 anos que implantou o Centro Especializado em Reabilitação, que é o Z2 em Araxá, e desde lá a APAE nunca teve a reposição salarial. Então, ficou defasado, faz 7 anos. Então, sem esses recursos que o prefeito nos deu, a gente não teria condição de continuar atendendo a comunidade, a micro-região de Araxá. Não existiria a menor possibilidade de passarmos desse mês. Estaríamos de portas fechadas.
E a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária entregou essa semana a recuperação da ponte sobre o córrego do Marmelo. O local ficou interditado por alguns dias durante as obras de melhorias. Agora, o fluxo de produtores rurais e prestadores de serviços está normalizado.
O secretário Farley Pereira de Aquino explica os serviços que foram feitos no local.
A ponte do Marmelo foi feito um pequeno reparo e concluímos no último dia 5. Reparos esses que a gente entende que não é o suficiente devido ao grande fluxo de veículos que transitam diariamente. Nós precisamos planejar agora para fazer um sistema de concretar toda essa ponte para que traz mais segurança para os produtores. Ela encontrava-se interditada, mas no último dia 5 nós conseguimos já fazer um paliativo para liberar o trânsito naquele local.
Mudando de assunto, a Fundação Calmon Barreto reabriu a visitação dos museus em Araxá. O Museu Dona Beja, Sacro, Legislativo, Museu da Imagem e do Som e o Centro de Referência da Cultura Negra já estão abertos de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até meio-dia e das 2 às 5 horas da tarde.
Lembrando que o Memorial Araxá e o Museu Calmon Barreto serão reinaugurados em breve após finalizar a reorganização do acervo. Mas esses espaços que já estão abertos, claro, foram adequados para atender as medidas sanitárias previstas no protocolo de prevenção ao coronavírus. Vale a pena conferir.
Ficou curioso? É só acessar a página da Fundação, www.fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br. Fundação Calmon Barreto, sem essa cedilha e o tio.
E ainda sobre cultura, a Fundação Calmon Barreto está convocando todos os artistas e setores culturais de Araxá para atualizarem o cadastro junto à Fundação.
É através desse cadastro que a classe artística poderá participar de editais e outros projetos que fomentam políticas públicas de apoio às artes e cultura, como, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, que irá abrir edital na próxima semana.
Os interessados devem preencher a ficha que está no site da Fundação Calmon Barreto.
E olha, antes de chamar o quadro Café com o Prefeito, Marquinhos, eu quero deixar aqui registrado um fato muito importante.
Nos conte.
No último final de semana, a fiscalização sanitária da Secretaria Municipal de Saúde realizou interdição de uma boate, 3 bares e 4 festas clandestinas na cidade.
Em alguns instantes, Café com o Prefeito.
A Prefeitura de Araxá não para de trabalhar no enfrentamento à Covid-19 e já investiu mais de 40 milhões na prevenção e no tratamento da doença. Ampliou o número de leitos, comprou medicamentos para kits de intubação e, muito importante, segue firme na valorização dos profissionais da linha de frente. Mas a cidade precisa da sua participação. Com o seu IPTU em dia, você ajuda no combate à pandemia, além de investimentos nas áreas de segurança, social, educação e infraestrutura. Vamos juntos manter nossa cidade no caminho do crescimento. Você cuida da cidade e a cidade cuida de você. Prefeitura de Araxá.
Há mais de um ano, a pandemia exigiu que nossa rotina mudasse. O distanciamento social, o uso de máscara, a higienização de objetos e mãos se tornaram nossa maior proteção contra a Covid-19. Hoje estamos passando pelo momento mais crítico e para mudar esse cenário só depende de você. As medidas de prevenção você já conhece. Agora é hora de agir. Você também pode salvar vidas. Prefeitura Municipal de Araxá, nosso compromisso é com você.
Café com o Prefeito.
O primeiro dia de volta às aulas nas escolas da Rede Municipal de Ensino foi emocionante, viu? Depois de mais de um ano longe das salas de aula, todo mundo estava ansioso para esse retorno. E na Escola Municipal, professora auxiliadora Paiva foi ainda mais especial. Teve a presença do prefeito Robson Magela, do vice-prefeito Mauro Chaves e da secretária municipal de Educação, Zuma Moreira, que fizeram questão de estarem presentes para dar as boas-vindas aos alunos e colaboradores.
E hoje, no quadro Café com o Prefeito, a gente conversa sobre esse retorno das aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino. E aqui com a gente, no nosso estúdio, é o prefeito Robson Magela e a secretária Zuma Moreira. E já lanço a pergunta: qual a importância desse retorno para essas crianças? Bom dia, prefeito. Bom dia, secretária.
Bom dia, Marquinhos. Tudo bem? Bom dia, ouvintes aí da cidade de Araxá e toda a região. Bom dia, secretária de Educação Zuma, minha amiga Jaque. Bom dia. Marquinhos, a importância da volta às aulas, ela foi notória, né? Porque nós sabemos que há mais de um ano essas crianças estão ansiosas com esse retorno, e os professores também, toda a turma da área da educação. E é importante, principalmente também, que elas voltem a se socializar com outras crianças. Afinal, nós sabemos que esse contato é primordial no desenvolvimento do aprendizado e também como ser humano, né, ter aquele contato diário com outras crianças. É muito importante. Nós vimos a alegria das crianças, dos pais também, dos professores da área da educação. E eu fiquei muito emocionado. Eu acho que já é o começo de uma nova etapa da nossa vida, né? Aos poucos estamos voltando à normalidade. Eu gostaria também de agradecer a secretária de Educação, a Zuma, que está aqui para poder falar também da emoção dela, né? Poder ver as crianças voltar para a escola. Bom dia, Zuma.
Bom dia, prefeito. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente foi um dia de alegria, né? Um dia que a gente fala de recomeço. É exatamente 16 meses nós estamos com as escolas fechadas, os portões das escolas fechadas, sempre lembrando que o professor continuou ministrando suas aulas, né, de forma remota, mas os portões das escolas estavam fechados. Nós contamos os dias, 465 dias para ser exato. Então foi com muita alegria, nós percebemos a alegria dessas crianças nesse retorno, sabemos da importância da escola, não só no aspecto de aprendizagem, de conteúdo, mas também no aspecto de socialização, os pais que precisam da escola, a importância da escola na sociedade. Então, para nós, é um recomeço.
Zuma, eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte como foi o preparo para esse retorno com segurança.
Desde o começo, né, nós sempre falamos que nós seguimos aí a situação de Araxá, né? Nós temos essas reuniões periódicas com o comitê e vamos observando os números de Araxá. Então, às vezes, nós tentamos voltar em março, né, acompanhamos os números, não foi possível, e eu sempre disse que nós temos um plano, o planejamento, quando acontecesse. Desde o princípio, nós elaboramos aí os protocolos, onde tem todo o procedimento a ser adotado. No plano de retorno, nós temos o que acontece em cada espaço da escola, no corredor, na sala, qual o procedimento deve deverá ser utilizado em todos os ambientes da escola, que é importante isso. Nós temos também como os professores vão trabalhar com os alunos nesse retorno, a questão desses novos hábitos, né? A nova escola, qual vai ser a rotina diária dessas escolas. Então, os professores foram embasados nesses três documentos para garantir esse retorno seguro às aulas.
E eu estive lá também, né, nesse retorno, né, prefeito? A gente viu tanto que foi emocionante as criancinhas cumprindo todo o protocolo, os cartazes em todo o canto da escola, já orientando essas crianças como elas deveriam se comportar.
A criatividade, né, Jacques, chamou muita atenção também dos profissionais da área da educação, motivando também as crianças a voltarem à escola.
Os profissionais estavam sentindo falta também, prefeito, e muito interessante que cada um se fantasiaram, Emília e vários personagens, professores emocionados.
Uma professora chorou, né, Zona?
Chorou lá, uma professora falou: eu nasci professora e eu queria ver os alunos dentro da sala de aula.
Foi muito emocionante.
Foi realmente muito emocionante. Eu até conto um episódio que eu achei muito interessante, que eu fui visitar uma escola e estava lá na porta da sala uma branca de neve, do tamanho da porta, com a máscara no rosto. E o professor me falou assim, eu estou preparando a volta dos meus alunos. Então, cada um se adequou e se motivou para esse retorno.
Ô Zulmi, teve uma situação que você comentou comigo também, a hora que nós estávamos lá na escola, que tinha uma professora que estava às 8 horas da noite enchendo balões, né?
Sim, gente, foi muito interessante. Decorando uma escola. Professora lá do Aziz J. Chaia, 8h30, a polícia me ligou, né, o sargento Cláudio, no caso, e falou que tinha um movimento lá na escola. E o movimento na escola, ele foi entrar na escola para ver, achou estranho. Uma professora, né, que me perdoa que agora estou sem o nome dela aqui na minha frente, mas eu irei lá parabenizá-la, estava 8h30, num frio danado, organizando ali o balão, o arco de balões para esperar os alunos dela.
Que legal.
É uma dedicação
e é uma alegria,
emocionante.
Né? Porque todos, né, dependente pai, aluno, né, os professores, a escola, todos estavam esperando essa volta, ansiosos. Sim. Por esse momento.
A frase de uma menininha ontem também, lá no Alice Moura, eu perguntei, você está feliz? Ela falou pra mim assim, parece que eu estou vivendo um sonho. A gente
show
fica assim, sem comentário, né?
Tanto... E acordando aquele pesadelo, né?
Com certeza, eu falo que é renascer, é a vida renascendo.
Professores falando que não conseguiram dormir de noite, devido à ansiedade para voltar às aulas, alunos. Imagina. Também, pais de alunos. Então foi muito emocionante, foi muito mais além do que a gente esperava.
E que a gente falou o tempo todo também, né, prefeito? Que é a questão que o professor, ele trabalha muito fora, trabalhou muito com esse isolamento, muito. Porque pegou a sala de aula e passou ela pro celular. E não é fácil trabalhar assim. Então, muitos realmente...
E tiveram que reaprender tudo isso, né?
Reaprenderam tudo e sem rotina e sem horário definido e para poder alcançar esse aluno. E fizeram isso com mérito. Então, a maioria estava realmente com vontade de ter esse contato de novo com o aluno.
Bom, e dando continuidade na área educacional, essa semana você, prefeito, assinou 4 termos de fomento com entidades do setor educacional, né, que são repasses que somam, no final, mais de R$1.400.000.
É isso aí, Marquinhos. E eu fico muito feliz, né? Muito feliz com esses convênios. E esses convênios, eles atuam de forma de desafogar a situação financeira dessas entidades. Sem apoio, nós sabemos que ninguém vai para frente. Nós sabemos a importância dessas instituições e queremos sempre acolher cada uma delas. Até porque o dinheiro do município, ele tem sim que ser destinado a entidades que fazem um bom trabalho para a cidade de Araxá. Acredito que política boa é aquela política que pensa na população e investe nas pessoas. Por isso, a gente preocupa sempre em ser parceiro dessas instituições que fazem, com certeza, um ótimo trabalho para a nossa cidade.
E muitas pessoas dependem também dessas entidades, né?
Justamente. Até os pais mesmo, né, para poderem ir trabalhar, depende desse repasse, depende dessa parceria, dessa união. É o que eu sempre digo, a nossa administração, ela é voltada sempre em parcerias. Eu acho que isso é importante. Entidades sérias, com certeza, sempre terão o apoio da administração.
É, eu queria complementar aí a fala do prefeito, porque foi uma situação atípica, né? Essas escolas atendem 450 alunos, então nós não poderíamos jamais dispor desse atendimento que faz parte do atendimento na cidade. E elas recebem recurso público, elas recebem o Fundeb, porque elas são conveniadas do poder público. Então, apesar de serem entidades que não são do município...
são verbas federais.
Verbas federais. Fundeb é verba federal. E o que acontece? Em outubro, né, faz-se o fechamento das escolas, o fechamento do ano letivo, saber quantos alunos e o que elas vão receber no ano posterior. Então, em outubro de 2020, elas... Por questão do sistema, atrasou o sistema, e erros que não nos cabe agora identificar quem errou, mas não marcaram lá um quadrinho, opção, somos conveniados ao poder público.
Ou seja, não marcando, não receberiam o repasse.
Exatamente. Quando chegou agora em maio, né, no comecinho de maio, que começamos a receber os recursos, constatamos que o nome das 3 escolas não estavam nesses repasses. E não tem, só fecha em outubro, não tem jeito de retornar. Procuramos a administração para falar da situação das escolas, na verdade elas receberiam R$1.700.000. Nós chamamos as escolas, né, redividimos essas despesas, organizamos e contamos com a prefeitura para poder repassar esse recurso. Que recurso que é do município que foi repassado por causa dessa questão. Então não poderíamos deixar de atender essas escolas que prestam um bom serviço na cidade.
Ou seja, não ia vir um recurso do governo federal, né, a prefeitura foi lá e socorreu.
A prefeitura socorreu, exatamente.
Justamente. Tendo em vista a importância do trabalho que eles fazem para a comunidade de Araxá, né? Sim. Nós não poderíamos, de maneira alguma, deixar de abraçar essas escolas nesse momento.
Tá certo. E agora, falando de pandemia, a gente sabe que a pandemia mexeu com a rotina das pessoas. Além da volta às aulas, o Centro de Atendimento à Educação Inclusiva, o CAEI, está com cadastro aberto e presta um importante serviço para os alunos que precisam desse atendimento especializado, não é isso?
Araxá é referência em atendimento à educação inclusiva, né? Tanto atendimento especializado, que a gente fala que é profissionais, né? Médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, tanto o atendimento especial que é nas escolas, dentro das escolas, atendimento inclusivo. Então, nós temos
são
aí...
as salas de recursos.
As salas de recursos. As salas de recursos. Então, nós temos o CAE, esse ano, aumentou o atendimento, né? Mais de 126 crianças foram atendidas por esses profissionais. E nós estamos também ampliando o atendimento na rede municipal. Então, o que nós vamos fazer? Contratamos mais 20 servidores que são habilitados para educação inclusiva, que vai fazer esse atendimento, que é extremamente necessário, principalmente nesse retorno. Então, hoje, o pai que tem interesse que o filho tenha esse atendimento, ele procura a escola que o filho está matriculado e se cadastra com a diretora, que leva o laudo, fala qual que é a necessidade dessa criança.
E o bacana de tudo é assim, nós hoje... Eu posso falar assim, eu hoje estou prefeito, né? Nós sabemos que nós temos uma data para entrar, teremos também uma data para sair, e nós temos a responsabilidade, Marquinhos, de desenvolver ações e principalmente as políticas públicas, né, de combate a qualquer desigualdade, inclusão ou restrição feita com o propósito de impedir o desenvolvimento das crianças e adolescentes de Araxá. Já que a ampliação do atendimento do CAE, ele vem com o propósito de atender jovens com necessidades especiais e também colaborando, de uma certa forma, com seus familiares no processo de educação desses meninos, dessas crianças. A pandemia demonstrou o quanto esse trabalho é importante para o desenvolvimento, o aprendizado e, principalmente, a inclusão dessas crianças.
Agora, a gente sabe o quanto, né, a escola é importante para muitas famílias, não só na questão de educação, convivência com outras crianças, mas também em relação à merenda. E qual a saída adotada pela prefeitura para garantir essa alimentação?
Bom, Marquinhos, nós sabemos que muitas dessas crianças, né, que hoje estão na rede pública do município, elas vivem com muitas dificuldades. E para muitos, as refeições servidas na escola da rede municipal é, infelizmente, o principal alimento do dia. Com a pandemia, infelizmente, o aumento do desemprego piorou ainda mais a situação dos pais, né, que perderam seu emprego, enfim, ficou numa situação caótica mesmo. Complicado. E a solução, Marquinhos, que nós encontramos no momento foi a distribuição de cestas básicas. São alimentos que seriam servidos de merenda na escola e são cestas básicas, bastante recheadas, sabe? Tem bolacha, tem leite, biscoito, enfim, uma cesta caprichada. Toda essa refeição seriam para as crianças nas escolas e nós conseguimos então fazer com que essas cestas fossem direcionadas para a casa dessas crianças carentes.
E todas as crianças matriculadas receberam essas cestas, Zuma?
Sim, todas as crianças, porque essa cesta corresponde ao valor que o aluno teria dentro da escola. O pai foi chamado na escola, fez o cadastro, todos os pais que decidiram por pegar, pegaram. E alguns decidiram deixar para outra criança, mas todos tinham o direito de pegar uma vez que ele consumiria dentro da escola.
E hoje as aulas acontecem na modalidade híbrida, ou seja, presencial e online. Mas o retorno às aulas presenciais são facultativas, né, Zuma?
Sim, diferente do período regular. Quando nós estamos no período regular, né, sem pandemia, o aluno não comparece à escola, a escola aciona o conselho tutelar. Nós temos, né, temos que acionar. Mas agora, nesse período, enquanto é pandemia, não. O pai pode optar e ficar com a criança em casa. E para isso, para fazer esse atendimento, né, nesse primeiro momento, nós estamos com dois projetos aí que estão em fase final, que seria a plataforma educacional, que vai facilitar muito a vida do aluno, uma vez que vai ter uma sala de aula virtual única. O professor não vai ter que gravar aquele vídeo doméstico em casa para atender esse aluno. E também a TV educativa, que a TV educativa será um canal de TV aberto, onde as aulas transcorrerão e serão repassadas durante todo o dia. Então o aluno assiste a aula de manhã, se ele estuda de manhã, se ele estuda aula à tarde, se ele estuda à tarde. E nós vamos contratar professores específicos para essas aulas na TV, para facilitar um pouco a vida do professor que está atendendo presencialmente alguns, e ele e o outro atende enquanto a turma está dividida com esse modelo híbrido de aula.
Quando a secretária Zuma me falou sobre esse projeto, eu fiquei muito feliz, porque nós sabemos que nós temos que governar como um todo, né? Mas
sem dúvida,
a questão social, ela sempre despertou um interesse maior, assim, na minha pessoa. Então, já que esse projeto é permitir, como a Zuma mesmo disse, que todos os alunos, eles tenham acesso ao conteúdo escolar, independente de ter um bom celular ou não, uma boa internet em casa ou não, essa plataforma online da TV aberta que estamos implantando, ela vai garantir o acesso à educação a todas as crianças da rede pública de ensino da nossa cidade.
É uma facilidade a mais, né?
Com certeza.
A gente fala que é uma universalização, né? Porque nós temos, toda casa tem uma TV. Com sinal aberto, o aluno vai assistir às aulas.
E Zuma, também tem reforma aí prevista para algumas escolas aqui da cidade, né? Quais são essas escolas? Qual a previsão de início dessas obras?
Hoje eu fiquei até muito feliz, nós conversamos com o engenheiro, né, Vicente, que é o engenheiro responsável pelas obras. Provavelmente em 7 dias, no mais tardar, 10 dias, nós começaremos. Nós temos 2 na zona rural, que é Eunício Iver, lá em Itaipu, e José Bento, que fica lá no, na Boca da Mata. Aqui na cidade nós temos o CAIC, o CME Armido Barbosa, a Escola Sara Vale e a Escola Balão Mágico. São essas 6 que vão ser agora, de imediato, reformadas.
E tem aí uma previsão para quando que essas obras devem ser entregues?
Provavelmente até o final de agosto, né? Porque, na verdade, o que vai demorar um pouco mais é o CAIC, que vai receber uma reforma maior, porque é uma escola grande, né? Agora, nós vamos começar aí, vão ser 2 frentes simultâneas de trabalho. Vamos começar pelas 2 escolas da Zona Rural.
E no nosso programa chegou a hora da sua participação, você ouvinte, tirar as suas dúvidas. A Solange Pereira mandou uma para nós, vamos ouvir.
Bom dia, meu nome é Solange e moro no centro. Eu gostaria de saber a respeito das creches, se vai ter o retorno das creches e como que faço para fazer o cadastro para iniciante.
A partir de agosto nós vamos estabelecer novo cronograma. Nós sabemos da preocupação, né, da necessidade absoluta que os pais têm desse atendimento aí de 0 a 3. Mas como é um atendimento um pouco mais rigoroso, são crianças pequenas, sem máscara, nós optamos primeiro voltar essa turma agora de 6 anos a 10 anos, vamos acompanhar esse retorno, acompanhar a situação na cidade. A partir de agosto nós faremos sim outro cronograma de retorno. Com certeza nós pretendemos voltar ainda esse ano crianças de creche.
Nós já temos também um projeto para que nós possamos ampliar as vagas nas creches, até porque é uma demanda muito grande. Essa demanda ela vem aumentando a cada dia mais, só que esse ano ainda nós não podemos fazer esse aumento, essa ampliação nas creches, mas o ano que vem nós já temos notícias boas aí para a população de Araxá.
E a Mara Larice enviou uma pergunta, vamos ouvir.
Bom dia, meu nome é Larice, eu sou moradora aqui do aeroporto e eu gostaria de saber do prefeito quando que ele vai aumentar o vale refeição e o salário dos funcionários.
Oi Mara, tudo bom? Bom dia. Olha, a recomposição salarial dos servidores já foi dada esse ano. Infelizmente é o máximo que nós podemos chegar dentro da lei devido à questão da pandemia do coronavírus. Mas nós queremos fazer muito mais, afinal de contas nós sabemos que temos sim que valorizar o servidor municipal. Nós queremos valorizar de verdade com reajuste de salário e de um vale alimentação muito bom, até porque o vale alimentação de vocês hoje é muito baixo. Mas infelizmente tem uma lei federal que nos proibiu esse ano de fazer esse reajuste no Vale Alimentação. Então, com certeza, o ano que vem, o servidor público de Araxá, ele terá sim o seu Vale Alimentação com um reajuste bem caprichado.
A Camila Cristina quer saber sobre o procedimento da Secretaria de Educação em relação às desistências de alunos, secretária.
Sim, nós seguimos o protocolo, o mesmo protocolo que é seguido pelo Estado, é o chamado busca ativa. O que é a busca ativa? O diretor, né, o supervisor, os professores, nós temos acompanhamento periódico dessa frequência nas atividades remotas. Então, tem essa busca, essa procura, mas nós sabemos também que muitos pais, né, nós temos aí, tanto na rede estadual, municipal e privada, a questão de muitos pais que optaram mesmo em deixar o aluno voltar quando as aulas voltassem presencial. Então nós sabemos que tem um índice grande de evasão, um índice grande de crianças que não foram sequer matriculadas, aguardando esse retorno. Mas a gente trabalha com o sistema de busca ativa. Constantemente nós fazemos levantamento da participação dos alunos em atividade remota. E agora vai ser um pouco mais simples, uma vez que nós estamos aí com retorno da atividade presencial.
A Luciana, do bairro Alvorada, pergunta sobre como a prefeitura pretende avançar na vacinação por faixa etária.
Oi, Luciana, toda a turma aí do bairro Alvorada, um abraço para vocês, bom dia. Luciana, se municípios do porte de Araxá estão em um estágio mais avançado na campanha, é porque com certeza houve uma falha no nosso planejamento. Então, eu e o vice-prefeito Mauro Chaves, nós já determinamos uma reorganização de todo esse processo para intensificar essa vacina, o lugar de vacina é no braço. Essa semana nós já avançamos na vacinação e vamos concluir a vacinação do grupo de 50 a 55 anos. Já na próxima semana nós devemos iniciar a vacinação do grupo da faixa etária de 45 a 49 anos.
A Mariângela, ela quer saber do retorno das aulas híbridas na escola polivalente.
Deu saudade.
Deu saudade das
umas. As pessoas me associam. É a minha escola do coração, polivalente.
Trabalho fantástico. Você fez lá, né, Zuma? Não tem nem
são,
como, né?
São muitos anos, né? Muito amor envolvido. Na verdade, a rede estadual retorna dia 12, mas retorna apenas os alunos do primeiro ao quinto ano. O Polivalente, no caso, atende do sexto ao terceiro do ensino médio. A previsão é agosto. E vão sair as datas especificadas brevemente.
Só para esclarecer aqui, viu, Maria Ângela? A Zuma, ela é secretária municipal de educação, portanto, Polivalente não está mais entre as escolas que estão aí sob esse olhar da nossa secretária.
Mas eu respondo por ela também.
Está no coração.
Responderei eternamente.
Se você quer enviar a sua pergunta aqui para o nosso programa, é só ficar atento ao nosso Instagram, que toda terça-feira nós abrimos uma caixinha de perguntas para a população participar. O nosso programa de hoje fica por aqui. Obrigada, prefeito Robson Rangel.
Eu que agradeço.
Obrigada, secretária Zuma.
Agradeço também a oportunidade.
E acompanhe diariamente as notícias da Prefeitura Municipal de Araxá no nosso site www.araxá.mg.gov.br. Acompanhe também no Facebook e Instagram, @ Prefeitura de Araxá.
O nosso Twitter é o @ Prefeitura Araxá. Na próxima semana, nesse mesmo horário, voltamos com mais notícias e café com o prefeito Robson Magela. Tchau, até mais.
Gente, bom final de semana e até semana que vem. Você que tem que se vacinar, vacine-se.
Vacina boa é vacina no braço.